E agora, o professor Diego nos assegurou de que no teste da urna de 2012 foi detectada a possibilidade da identificação do voto do eleitor através da listagem, o que pode repetir exatamente o voto corrente. O voto corrente, quer dizer, é tão elementar a vulnerabilidade dessa urna eletrônica que nós podemos voltar a uma fraude que acontecia com o voto impresso. Então, eu fiquei realmente impressionante o grau de vulnerabilidade demonstrado aqui pelos expositores. E eu acho, deputado, nós precisamos evoluir. A tecnologia se modifica a cada dia, praticamente. É uma evolução fantástica. E nós também temos que evoluir para render satisfação ao eleitor. Eu não consigo entender por que eu não tenho o direito, como eleitor, de ver o meu voto. Eu tenho o direito de votar, mas eu não tenho o direito de saber para onde foi esse voto. Eu não tenho a menor segurança. Pelo menos é o sentimento que eu tenho quando eu vou lá na urna eletrônica, que eu digito lá o número do meu candidato e depois dali eu já não sei mais o que acontece. Portanto...
O eleitor tem que confirmar, aparece lá o voto dele e tem que confirmar. Ele está só confiando que esse voto vai para a mídia eletrônica. Só isso.
Mas é exatamente isso. Depois que eu confirmo, eu dependo do software. Todos aqui, senador... O professor Pedro, o professor Amilcar Brunazzo, o professor Diego, afirmaram que a segurança do voto depende do software. Ora, o software é feito por seres humanos, e controlado por seres humanos. Por maior confiança que nós tenhamos, mas é preferível termos controles, possibilidade de auditar essas urnas. Depois, o custo de uma fraude é infinitamente maior do que qualquer gasto que se possa ter com a simples comprovação do voto. Não tem custo que pague uma fraude eleitoral. Não tem. Porque quem frauda a eleição é quem tem muito dinheiro para fazer isso, não é? Então, você retira a possibilidade de uma representação mais ampla da sociedade brasileira. Já é muito restrita quando a gente analisa a composição da Câmara e do Senado. A representação dos trabalhadores, de gente do povo, é minoritária nessas casas. Se a gente permitir que nós não avancemos, né, porque o que nós queremos é avançar com a política junto com a tecnologia. Eu vejo com muita preocupação as nossas instituições. Por exemplo, o caso do título de eleitor. Eu confesso que a cada eleição nós tínhamos uma dúvida. Em alguns municípios, o juiz determinava que tinha que levar a carteira de identidade com a fotografia. No outro município, não, bastava o título de eleitor. Os mesários, muitas das vezes, criavam problema com o eleitor porque ele estava com o título. Ou seja, depois de não sei quantos, quase um século, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932, e esse título de eleitor eu não tenho ideia de quando ele surgiu, mas depois que eu me entendi como pessoa, já faz muitos anos que... Não, o modelo atual, mas antes tinha um cartão grande de papel, que eu me lembro, que carimbava. E, de repente, o próprio TSE declara que não serve para nada. Então, mostra que a evolução do processo de votação no país é de uma lerdeza que faz com que o cidadão desconfie, porque é muito lento o processo de transformação. Nós temos três modelos de urna eletrônica. Eu prefiro o que me dá mais segurança. Eu prefiro o que me dá mais segurança. Né? Que é aquele que nos permite, que permite o eleitor a enxergar em quem ele votou. E ele nem toca na cédula, até porque se tocar na cédula pode voltar o voto corrente. É cair direto na urna. Perfeito. Porque eu vou lá, eu digito o número dos meus escolhidos, eu vou enxergar e ver registrado no papel, vou confirmar, esse voto vai ficar ali e vai o registro eletrônico. Lá na frente eu posso, perfeitamente, o meu fiscal pode conferir as duas coisas. Do jeito que é hoje, ninguém confere nada. Aliás, nem os tribunais eleitorais têm a menor paciência, porque é uma crença na urna eletrônica e não admite nem a possibilidade de se levantar pedir uma auditagem. Não consegue. Você não consegue auditar nenhuma eleição no Brasil, porque é inadmissível que se coloque em discussão. Ninguém está colocando em dúvida. O que nós queremos é aperfeiçoar o sistema. E do jeito que está, o sistema é vulnerável e está identificado aqui as vulnerabilidades. Eu tenho a impressão que os professores que aqui nos informaram têm, eu vi pelo currículo, os currículos, são engenheiro especialista em segurança de informática, o doutor Amilcar Brunazzo, doutor Pedro Rezende, professor de matemática e criptografia do Departamento de Ciência de Computação da UNB. E o professor Diego é do Departamento de Ciência da Computação da UNB. Então, concentram um conhecimento e essas pessoas nos chegam aqui, a não ser que estejam representando empresas que queiram comercializar algum desses novos produtos. Essa é a primeira pergunta aos senhores. Os senhores têm vinculação com alguma empresa da área de informática, de computação, que tenha esses trabalhos para essas empresas? Essa é uma questão que eu gostaria que me fosse respondido. E a questão da biometria também. Qual é o custo desse... Ninguém discutiu o custo da identificação biométrica. Não é? E, muito menos, a eficiência, né? Que nós estamos conhecendo aqui, que ela não é lá essa eficiência toda. Então, é importante nós analisarmos essa identificação biométrica, que já deu origem a alguns problemas graves, como por exemplo, o fornecimento de cadastro desses eleitores para terceiros, não é? Isso é de extrema gravidade. Por isso que as nossas instituições são colocadas sob suspeição. Quando uma instituição como o TSE abre o cadastro de eleitores para, como foi colocado aqui, um sindicato das funerárias, cadastro dos mortos, né? Me deixa muito preocupado, né? Para o Serasa, o que nós acompanhamos na mídia, e que até agora não houve nenhum desmentido. Dessas denúncias não foram desmentidas. Portanto, nós temos que valorizar nossas instituições criando essa possibilidade de acompanhamento, de fiscalização, de transparência. Que o Brasil tem dado saltos importantes no uso da informática para a promoção da transparência. E agora nós temos leis, né, que nos permite acessar todo tipo de informação. E temos leis que obrigam a exposição de gastos públicos. Né? E o TSE precisa entender que essas vulnerabilidades aqui identificadas precisam ser consideradas e serem resolvidas. Portanto, acho que a gente precisa conversar sobre o projeto que tramita aqui. Eu vou apresentar algumas emendas ao projeto para que a gente possa, então, dar esse salto para diante, para a gente fazer esse avanço. Mas olha, isso eu gostaria, senhor presidente, senhores expositores, que o senhor me respondesse essa pergunta para então eu fazer mais uma pequena intervenção.
Quanto a ter ligação com alguma empresa, o pessoal em geral diz que eu tento vender urna eletrônica, vender impressora, né? Que eu seria representante de alguma empresa, de fabricantes de impressora. Eu acho importante primeiro destacar o seguinte: a urna eletrônica já tem impressora. Tá? Todas as urnas têm, mesmo que não usa voto impresso, tem impressora. Elas precisam imprimir boletim de urna, zeresma, os outros documentos da auditoria. Então, não precisa comprar uma impressora nova. As urnas eletrônicas que eu montei, as fotos, mostrei as fotos aí da Argentina, da Venezuela, que também é usada na Bélgica, do México, tem uma impressora só. Tá? Aquela que imprime o voto do México, que mostra lá em cima, é uma impressora só que mostra, imprime o BU, imprime tudo e mostra. Então, não precisa comprar uma segunda impressora. Eu não estou representando fabricante nenhum, porque não precisa de comprar impressora para fazer o voto impresso. Poderia, talvez, ser representante do fabricante de papel, né? Porque papel vai gastar mais, isso não há dúvida. Não, eu não tenho ligação a empresa nenhuma. Eu, na verdade, já estou aposentado já faz mais de 10 anos. Eu tinha uma empresa, quando comecei nessa discussão sobre urna eletrônica, no ano de 2000, 98, 2000, eu tinha uma empresa de segurança de dados, fazia sistemas de criptografia, segurança, criptografia em disco, tudo isso daí. Mas essa empresa já foi encerrada em 1990. No comecinho do ano 2000, 2002, foi encerrada. Não tenho mais vinculação nenhuma com empresa nenhuma ligado a nem a tecnologia da informação, nem a impressora, nada disso.
Com a palavra o seu professor Diego Aranha.
Eu também não tenho nenhum tipo de vinculação nem com empresas ou partidos. Eu sou professor da Universidade de Brasília. Recentemente eu fui aprovado em concurso na Unicamp, então vou me tornar professor da Unicamp no próximo ano. Retornando à universidade que eu me formei, eu tenho um doutorado em criptografia pela Unicamp. Então eu imagino que eu estou em posição de, por exemplo, posição suficiente para dizer que, por mais que a urna tenha mecanismos criptográficos, dentre todos os que eu pude examinar, eu não encontrei o único mecanismo criptográfico que tinha sido projetado e implementado seguindo as boas práticas da literatura. Alguns com erros graves de projeto e implementação conhecidos, no caso do sigilo do voto, há 17 anos. Assim. Então, eu me considero na posição de fazer esse tipo de julgamento. Voltando à questão de ter filiação, relação com algum partido, alguma empresa, é curioso por eu ser, apesar de eu ser apartidário, ser apenas um professor concursado em universidade pública, eu não tenho a mínima possibilidade também, por falta de transparência no processo, de sequer verificar se as vulnerabilidades que eu apontei nos testes públicos de segurança foram corrigidas ou não. Inclusive aquela ligada ao voto, ao sigilo do voto. Assim. Porque membros da academia também não têm a possibilidade, a não ser que se filiem a partidos, se tornem partidários, de examinar como o software de votação tem sido construído, que mecanismos de segurança têm sido implementados, se eles de fato atingem os seus objetivos ou não. Voltando a um outro comentário também, eu acho curioso supor que a urna eletrônica ou software de votação resiste a um adversário de fraude, no cenário de fraude eleitoral, que muitas vezes é muito bem financiado e muito poderoso. Se ela não resistiu apenas 6 dias de um evento com um professor, com três funcionários da universidade que trabalham na área de segurança de redes, que foram apenas como curiosos, sem conhecimento prévio do sistema, a avaliar a segurança deste. Assim. Então, como esperar que esse software resista a, de fato, a um adversário muito poderoso e muito bem financiado, se não resistiu em seis dias a 4 entusiastas que participaram dos testes públicos de segurança do TSE. Então, a falta de transparência, a falta de possibilidade de auditoria por acadêmicos ou por interessados que sejam independentes de partidos, impregna e, inclusive, incentiva, na minha concepção, algumas péssimas decisões de projeto têm sido tomadas. Assim, simplesmente porque não há nenhum tipo de auditoria externa qualificada que possa verificar que aquele software atende às boas práticas muito bem descritas na literatura. Voltando, todas as vulnerabilidades que nós encontramos estão muito bem documentadas em documentos que passaram pelo processo de revisão por pares, que é o que a gente considera como processo científico ideal, e as nossas conclusões foram de certa forma confirmadas pelo processo de revisão por pares. São vulnerabilidades graves que nunca deveriam existir em software de votação, em software de infraestrutura crítica. Assim, simplesmente elas não deveriam estar lá. É isso.
Muito bem, professor. Com a palavra o deputado Eduardo Azeredo.
Eu quero só ir complementando um pouco. Primeiro, essa mensagem aqui, foi há 9 horas atrás, do senhor Eduardo Torres Godinho, ele pede para ter o voto na mão, o voto impresso na mão, para ele colocar na urna. Aí sim, é uma parafernália de que pode acontecer, de fraude, coronelismo outra vez, tem que mostrar o retrato, o povo de fora tira o retrato. Essa hipótese, eu imagino, gostaria de ouvi-los, eu acho que essa vocês dois, os dois expositores, já são contra. Certo? Imagino que sim. Eu acho que a hipótese única que é abordada seria aquela de deixar cair. A que cai na urna, automaticamente, ela vai caindo. A tendência é que ela caia na sequência. Concorda? A sequência da votação. Não necessariamente. Então, vai ter que ter um ventilador para poder embaralhar ali dentro. O problema todo é esse. Ela vai cair na mesma sequência. Então, na hora de verificar, você vai identificar o voto, que é uma coisa mais grave ainda, né? Agora, eu entendo, sabe, o senador Caberibe, eu entendo, eu acho que o partido que começou com esse questionamento foi o PDT. Por quê? Lá em 1982, eu estava trabalhando na IBM ainda, eu era o fiscal, me licenciei da IBM e fui fiscal do MDB antigo nas eleições lá de Minas, do Tancredo Neves. Na época era duro, realmente. O boletim, a cópia do boletim que vinha, ela tirava um xerox e entregava para o SNI primeiro. Depois é que entregava para os partidos. Nós éramos 5 partidos naquela época. E é evidente que era um sistema extremamente frágil. Você tinha realmente um mapismo. O voto era normal ver o voto do candidato de cima vir para o candidato de baixo, na totalização que se fazia manualmente, depois digitava só a totalização da urna. Isso foi continuando. Tivemos situações em que você tinha todas as urnas da cidade com uma média de 10 votos em branco, uma determinada urna não tinha nenhum voto em branco, evidentemente mostrando que foi aproveitado. Nós tivemos um caso em Minas Gerais, em Ituiutaba, em que os votos brancos foram todos aproveitados para 2 candidatos da cidade. Isso foi aprovado depois pelo pessoal que estava apurando. Eles se convenceram de que era importante para a cidade. Então, todo voto em branco era dividido de maneira igualitária para um candidato para o outro, para ter 2 deputados. Então, esse processo antigo era, evidentemente, uma coisa inadmissível que continuasse, né? Então, nós tivemos um grande avanço, sim. Eu queria insistir de que existe uma certa paranoia nessa questão da urna eletrônica. Esses mesmos problemas que são apontados de criptografia, eles existem no imposto de renda eletrônico, que é feito por internet. O mesmo problema pode acontecer. Quer dizer, o que nós temos que fazer é evoluir, sim, mas evoluir na segurança, evoluir no tipo de criptografia, né? Quando eu comecei a propor alterações no Código Penal, na questão aí da tipificação dos crimes cibernéticos, eu fui criticado por alguns, tentaram ridicularizar, depois todos eles tiveram que rever suas posições com os fatos. Quando eu dizia que tinha que guardar o IP, o registro do voto, dizia que isso era loucura, que era censura. Aí o governo mesmo propôs gravar. Só que, em vez de 3 anos, propôs gravar 1 ano, prorrogável quanto tempo for necessário. Por quê? Porque reconheceu que é fundamental para se chegar ao autor de um delito que você tenha o registro dessa ocorrência. Então, é bom ter a discussão, porque isso tudo vai evoluindo, as pessoas vão se convencendo. Essa questão toda da espionagem, aí, eu acho que é mais um episódio que mostra a fragilidade brasileira em enfrentar essa situação. Quer dizer, a culpa é dos Estados Unidos? Que é um país que extrapola na sua espionagem. Mas a culpa é do Brasil também, que nunca soube se defender. Então, acho que nós não precisamos ter essa paranoia com a urna eletrônica, quando o sistema de impressão seguramente trará outros inconvenientes, que eu reitero aqui, pode não ser o preço, mas o de falha técnica, o de demora de tempo, na hora de verificar, ele ser muito mais vulnerável do que o anterior, quando você vai contar a mão. Então, o que eu diria, eu colocaria só essa pergunta sobre se vocês atendem ou não, os repositores se concordam em que o papel pudesse chegar à mão do eleitor, que aí é difícil, eu considero que teria que ser, no mínimo, automático.